para agredir. O presidente da Turquia, Erdogan, disse que o que está a acontecer na Tunísia, com a última ação do presidente Kais Saied de dissolver o parlamento depois de ter desembarcado todos os poderes, basicamente, é uma mancha na transição democrática. Colocando de lado o que se passa também na Turquia, tem Erdogan razão relativamente à Tunísia, onde começou a primavera árabe?
Tem razão, mas também está tudo precisamente ligado com o que está a acontecer na Turquia, porque a Turquia, no contexto do conflito ucraniano, tem tomado a liderança do Islão sunita. E, portanto, ao constituir-se como mediador, a Turquia está de novo entre os grandes a surfar a onda. E isso permite precisamente este tipo de observações relativamente à Tunísia. Tunísia é essa que sofreu uma enorme influência turca durante o período da Primavera Árabe e no pós-Primavera Árabe. Houve, de facto, uma greve, não é perdeu a vergonha, mas deixou de ter algum pudor em demonstrar um fascínio absoluto pela Turquia. Isso via-se no cariz mais popular pelo incremento e pelo aumento de veraneio que os magrebinos iam passar à Turquia. E, portanto, isso coloca a Turquia nesta posição patriarcal.
Olhando para o que está a acontecer na Tunísia, é de facto, há aqui uma mancha na transição democrática neste país?
Há uma mancha na transição democrática se nós olharmos para ela com os nossos olhos ocidentais e com o nosso modelo de democracia. O que está a acontecer na Tunísia é que há, de facto, um assambarcamento do poder por parte do atual presidente, mas ele tem um projeto e o plano dele, dentro da lógica do seu modelo de democracia, é o de agora que tem os poderes todos, ainda este ano, haver um referendo a uma nova Constituição que ele vai apresentar, na qual o Presidente, de facto, tem plenos poderes constitucionais. Portanto, tem plenos poderes legislativo, executivo e judicial. E o problema aqui é o judicial e o problema aqui é perceber-se qual é que é ou que volta é que terá o pacote da defesa dos direitos humanos e das liberdades individuais. Porque o povo tunisino não enjeita uma nova Constituição em que haja, digamos que, uma ditadura constitucional, uma ditadura de consenso, aceite por todos. E, portanto, aquilo que está a acontecer na Tunísia é, de facto, um secar e o presidente está a ser um eucalipto que está a sugar todos os poderes.
Mas, de facto, os próprios opositores tunisinos de Saied têm uma visão, então, muito parecida com a nossa, porque eles acham que, de facto, o que o Saied fez foi um golpe, de facto, e que o que ele quer instalar é uma autocracia. Rui Neumann, estamos no caminho de uma autocracia declarada, mesmo que haja um referendo à Constituição. Segundo as notícias, há muitos tunisinos que não estão interessados, de facto, numa nova Constituição.
Eu partilho a sua opinião e discordo, em grande parte, com algumas das opiniões do Raul, de respeito a 100%, mas discordo. A primeira é relativamente ao Erdogan. Relativamente ao Erdogan, o Erdogan tem um projeto muito concreto de reforço da força turca em todo o Maghreb, com algumas dificuldades na Argélia e Marrocos, apesar de ter alguma penetração na Argélia. Mas a Tunísia, para Erdogan, é nem mais nem menos que o prolongamento da Líbia com que faz fronteira. E a Turquia, como se sabe, já está muitíssimo presente na Líbia, tem uma ingerência ativa na política e no caos líbio e, neste momento, quer ter também um determinado controle sobre a política tunisina. Não quer isso dizer que estamos a falar da ingerência. Não, Erdogan agiu da mesma forma contra estas medidas, digamos, autocráticas do presidente Kais Saied, tal como os Estados Unidos também fez, com uma linguagem completamente diferente, mas que vai completamente no sentido de Erdogan, tendo Erdogan reagido depois dos Estados Unidos. Relativamente às medidas que tem aplicado o Presidente Kayyem, o que está como pano de fundo nesta guerra são dois elementos muito importantes. Um deles é a guerra que tem Kayyem contra Ghannouchi, que é o presidente do Partido Islamista em Nahda, e é o presidente da Assembleia. Existe uma guerra de poderes entre os dois, em que Kayyem quer neutralizar completamente Ghannouchi e, por sua vez, neutralizar completamente o Partido Islamista em Nahda, que foi, paradoxalmente, o partido que contribuiu para a vitória nas eleições presidenciais do próprio Kayyem. Simplesmente, a metodologia que está a utilizar Kayyem para se impor como todo poderoso, que já o é na Tunísia, tem sido de uma forma extremamente astuta. Por exemplo, estava a ser criado o Tribunal Constitucional, que não existia, portanto estava a ser criado este Tribunal Constitucional, que poderia vir a ser a organização que poderia pôr em causa determinadas medidas, mesmo a aplicação do artigo 80 da Constituição, que permitiu o estabelecimento de estado de exceção, em que o Presidente assume quase todos os poderes. Hoje é ele que governa por decreto de lei. Simplesmente para travar a criação, direi eu assim, do Tribunal Constitucional, Kayyem, o que é que ele fez? Suspendeu o Conselho Superior da Magistratura, que competiria a ele a criação do Tribunal Constitucional. Portanto, estamos a assistir Kayyem a ter uma deriva completamente autoritária, a assumir completamente os poderes e a abafar, até de uma forma violenta e por vezes de uma forma judicial, todos os seus opositores, não só do partido Ennahda, mas também ex-ministros, seja defensores dos direitos humanos. Está a limitar também a liberdade de expressão, com a pressão dos órgãos de comunicação sociais. Recentemente, muito recentemente, Kayyem afirmou que já pretende aplicar uma lei para impedir o financiamento das ONGs estrangeiras. Existem muitas ONGs, de facto, na Tunísia, mas tentando travar o financiamento estrangeiro é quase obrigar as ONGs estrangeiras a saírem do país, algumas das quais, como a Human Rights Watch, que denunciou vários excessos cometidos precisamente pelo governo presidência, hoje a gente não sabe direito, de Kayyem. Assim como ações que ele tem levado a cabo contra próprios membros do Parlamento. É que quando ele faz a dissolução da Assembleia, depois de um período de suspensão da atividade do Parlamento, isto acontece quando 120 deputados decidem organizar uma sessão em videoconferência na qual pretendiam anular as medidas do Presidente. E o Presidente alega que isto foi uma tentativa de golpe de Estado, daí ele dissolve a Assembleia. É isso que leva ao ato de dissolução da Assembleia. O que é que ele aqui quer criar todas as decisões? Assumindo todo o poder, principalmente o poder legislativo também, ele quer, de facto, essa revisão constitucional que referiu o Raul, que será submetido a um referendo em que irá transformar a Tunísia num país onde o presidencialismo prima pela acumulação total dos poderes do Presidente, que neste momento, não há qualquer organismo ou instituição que possa fiscalizar a ação de Kayyem. Uhum. Ou seja, Kayyem, ele já conseguiu criar um ambiente, já conseguiu neutralizar as instituições impedir outras que fossem constituídas. O único termo que a gente pode utilizar para isto é um ditador eleito. Ou seja, foi eleito de facto para ser presidente, só que todas estas remodelações, transformações e neutralizações fazem dele um ditador legal. E ele vai apostar nas eleições legislativas de dezembro deste ano. Só que as coisas podem correr mal e aí sim, pego também numa das tuas palavras, em que a Tunísia foi a pátria da Revolução de Jasmim, de poder vir a assistir a uma nova Revolução de Jasmim. E não podemos esquecer que estamos no mês de Ramadão, no mês de Ramadão onde há toda a ponderação da situação em que se passa, em que se vive mais intensamente os problemas do custo de vida. E neste momento a Tunísia está a bater recordes em termos de desemprego, está com uma inflação também absurda, podemos dizer assim, e numa situação económica desesperante, tanto que pela terceira vez já pediu ajuda de novo ao FMI.
Estamos aqui perante uma luta pela democracia? Há alguma coisa que os próprios opositores internos tenham para contrariar este acumular de poderes do presidente eleito democraticamente, mas que acaba por ser juiz, como é que é? Como é que se costuma dizer? Juiz e...
Em causa própria.
Em causa própria, exatamente. Juiz em causa própria.
Exatamente, aquilo que estás a dizer é a história da humanidade, é a luta pela democracia, é a luta por direitos mais iguais ou mais próximos possíveis. E a solução na Tunísia, o que de facto, o Rui acho que resumiu muito bem agora nesta parte final, isto quando disse que ele já ninguém controla, já não há mecanismos de controle, portanto, o ambiente está de tal maneira criado para a única resposta ser uma rejeição massiva a esta proposta de nova Constituição. E parece-me que é possível que isso venha a acontecer, porque a única coisa que me deixa de pé atrás quanto à unanimidade de se rejeitar essa nova Constituição autocrática é o facto de, a sociedade civil tem se manifestado, mas não tem ido além da mera manifestação do mero sit-in, e as forças da ordem têm gerido tudo isso muito bem. E, por outro lado, o próprio presidente, isto ainda não deu aqui um reviralho, porque as fileiras militares e policiais têm se mantido unidas. Isto também parece que é sinónimo de alguma vontade coletiva, é sinónimo de alguma coisa. Agora, a luta pela democracia, sim, com certeza que sim, continuará sempre, não tem fim. Uhum. E a resposta que a Tunísia poderá dar neste beco sem saída é a rejeição da proposta de Constituição. E, uma vez mais, eu insisto que não creio que vá ser esmagadora. Vai dividir o país, naturalmente.
Oi.
Pode realmente não ser esmagadora, mas para isso, e por esse motivo, que a ISAED já está a antever essa situação. Houve uma consulta agora também, que é um teste à futura consulta de referendo sobre a Constituição, que a ISAED que fez, em que só teve 10% de participação. Votaram cerca de 500 e poucas pessoas, que depois ele alegou a esse falhanço, a esse fiasco. Ele alegou problemas técnicos, boicotes e, digamos, toda uma retórica habitual neste tipo de situações. Mas também que a ISAED, que é um ponto também importante, para além da Constituição, ele quer fazer uma revisão profunda da lei eleitoral. E quando há essa revisão profunda da lei eleitoral, infelizmente, já estamos habituados, que é para favorecer a orientação que o próprio presidente, que é isso é, pretende neste momento levar a cabo. A Tunísia precisa realmente de uma reforma, desde Ben Ali e depois da Constituição que foi aprovada também, mas fazer uma reforma num modelo democrático. Quando eu digo num modelo democrático, Não estou a dizer que é o modelo que existe em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha, na Inglaterra, que é o modelo adequado à Tunísia. Cada país tem que ter o seu próprio modelo, que se insere na especificidade de cada país e de conjunto dos povos que ela representa. No entanto, esta deriva autoritária de quem saeta, neste momento, pode posicionar como dos, digamos, no clube dos ditadores democraticamente eleitos, porque ele foi, de facto, democraticamente eleito. Só que o conjunto dos países que o empurraram para essa eleição, um dos partidos, eu queria dizer partidos que o empurraram para essa eleição, um dos partidos que na altura era maioritário, hoje aparentemente perdeu muito da sua popularidade, que é o Ennahdha, o Partido Islamista, hoje é o principal adversário. Temos que ver também que existem duas Tunísias. Uma Tunísia que é a Tunísia urbana, dos intelectuais, dos políticos, e depois existe a Tunísia rural. E muitos dos problemas sociais que podem surgir, principalmente agora com a crise brutal económica e do desemprego, vem da parte interior da Tunísia e não dos centros urbanos.
Rui Norman e Raul Baraguetis, como sempre, muito obrigada e como sempre também. Estamos juntos.